Que Sabor Pastelaria, o melhor pastel de Araxá. E ainda quibes, coxinhas, batatas fritas, refrigerantes, sucos, cervejas e muito mais. Que Sabor Pastelaria, Rua Dom José Gaspar 711, com o Disque Pastel, 3661-6162.
O Futebol Araxá tem o apoio dos maiores anunciantes da mídia online araxaense. World Sports, a loja das grandes promoções. Plena Engenharia de Segurança. Lilito Disque Bebidas. Auto Peças Tigrão. Prefeitura Municipal de Araxá. Sidão Presentes. Banca do Dudu e Dudu Presentes. Shark Pools Piscinas. Lagoa Montagens. Márcio Buffet. Sua satisfação é a nossa festa. Planeta Gol, chute inicial Corinthians, campo e salão. É mais esporte, saúde e lazer. Pizzaria Express Delivery, a explosão de sabores no coração de Araxá. Sinta, Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro e Similares de Araxá e Itapira. Associação Araxá Taekwondo, venha se tornar um campeão. AF, o clube da família araxaense. Oficina da Imagem. GD Eletricistas, WLD, Consultoria e Soluções Ambientais, Molas Andrade, Que Sabor Pastelaria, Elaine Academia, com mais de 30% de desconto para atleta amador, e Caboclo Faminto, o sanduíche que faltava acontecer.
O presente certo está na World Sports. Duas lojas para melhor atendê-los. Centro, em frente à Igreja Matriz, e no Shopping Boulevard Garden. Presente certo está na World Sports.
Para ficar por dentro do que rola no futebol e no esporte em geral, acesse www.futebolaraxá.com.br. Credibilidade, imparcialidade, visibilidade e seriedade. Tudo isso e muito mais é no site Futebol Araxá, o maior e mais completo portal esportivo de Araxá. www.futebolaraxá.com.br. O mundo do futebol araxaense se encontra aqui.
Agora no bate-bola esportivo do site futebolaraxá.com.br, o primeiro, maior, mais completo e mais acessado portal esportivo do interior de Minas. Falar aqui com o atacante Vitor, para falar aqui dessa boa partida de ida das quartas de finais, uma vitória 2-0, a equipe agora podendo perder por 1-0 na partida de volta.
É um resultado importante, eu acho que nossa equipe veio com esse intuito hoje. Tinha um pessoal aí suspenso que não pôde jogar ainda, fez bastante falta, mas mesmo com os desfalques a gente conseguiu fazer um belo jogo. Jogando ali no contra-ataque, no erro do Tigrão, conseguimos fazer um placar bom, mas a gente sabe que futebol é muito difícil, pode acontecer de tudo, e o time deles é muito qualificado, e a gente sabe que no próximo jogo vai ser uma pedreira novamente.
A equipe do Malvinas, antes do campeonato, já era apontada como uma fortíssima equipe, recheada de jogadores experientes, um bom conjunto, e isso está sendo comprovado em campo.
A nossa equipe, a gente sabe que, desde quando a gente formou ela, a gente sabe que a nossa equipe tem muito potencial. O problema da nossa equipe era que estava faltando bastante gente nos jogos, e agora, principalmente nessa reta final, o pessoal tá vindo em peso e está podendo qualificar ainda mais essa equipe.
Essa falta, essa ausência de alguns jogadores nos primeiros jogos foram também o motivo daquela turbulência da equipe no início do campeonato, mas a equipe agora não acrescente.
Isso mesmo, bastante gente aí trabalhando, trocando turno, alguns viajando, e aproveitou a primeira fase justamente pela fórmula de disputa da competição, para estar fazendo as viagens justamente nessa primeira fase, para chegar agora nessa fase final e estar todo mundo junto.
Vocês venceram hoje o atual campeão e a equipe que foi a melhor equipe na primeira fase na classificação geral.
A gente sabe a qualidade do potencial da equipe deles. A gente sabe que a equipe deles, não só os 11 que jogam, principalmente também os reservas, são todos qualificados, então quando troca, faz substituição, a equipe deles cresce. Foi o caso ali no segundo tempo, quando colocou dois meninos rápidos ali na frente, o time deles cresceu no jogo. A gente sabe que a equipe deles teve desfalques importantes, mas é isso aí, a gente é manter os pés no chão, fazer um trabalho físico durante a semana, porque a gente sabe que no próximo jogo vai ser outra pedreira.
Uma vitória dessa na partida de ida aumenta muito a pressão e a responsabilidade do Malvinas para a partida de volta.
Aumenta sim, mas agora é saber jogar com inteligência, né? A gente pode perder até por 2-0, que vai para os pênaltis, então é saber jogar, jogar fechadinho mesmo, procurando os espaços do Tigrão, os erros, porque a gente sabe que, querendo ou não, eles vão ter que sair para o jogo. Se eles não fizerem um gol no comecinho do jogo, eles vão ter que sair para o jogo, e isso aí vai criar espaço para a nossa equipe, que é onde a gente gosta de jogar.
O segundo gol do Malvinas marcado por Vitor, mostrando muita velocidade, né? Saiu numa boa ali na esquerda, né? Invadindo a área, enquanto quatro jogadores do Tigrão marcavam do lado contrário. Você recebeu numa boa, tocou na saída do goleiro.
Foi uma roubada de bola ali no meio de campo, se não me engano foi do Diogo. Ele tocou pro Lineker, a equipe dele estava muito posicionada pro lado esquerdo, eu consegui correr pro outro lado e o Lineker conseguiu me achar ali na cara do gol e eu fui feliz, tirando o excelente goleiro que é o Túlio.
Com isso, o Victor acabou sendo eleito, essa boa movimentação, além do gol, logicamente, a boa movimentação no ataque, sendo eleito o melhor em campo, sendo eleito pela segunda vez consecutiva, né? Foi eleito também na partida anterior do Malvinas, recebendo aí um vale da Que Sabor Pastelaria, um vale turbinado, oferecimento do site futebolagachá.com.br.
A gente fica feliz com essas premiações, a gente sabe que é importante, principalmente nesses jogos decisivos, né? A gente tá fazendo gol, e não só fazendo gol, o mais importante é ajudar a equipe ali, conseguir também fazer um passe ali pro Matheus Mota no primeiro gol, e é isso aí, manter os pés no chão e agora é outra pedreira.
E além disso, a pontuação dos jogadores Malvinas no Prêmio Futebol Agachá aqui bancada vai subindo também.
É importante, né? Porque, querendo ou não, nessa fase final aí que o bicho pega mesmo, né? Então a gente sabe que dois jogos difíceis agora, se a gente passar é mais dois jogos difíceis, e é importante fazer bons jogos para estar pontuando e chegando na final e consequentemente ser campeão.
Vou liberar você, mas aproveitando que o Elton tá te gritando lá, você chega lá para ele, vê para ele, para mim, quanto é o litro do mel, depois você me manda um WhatsApp lá falando o valor do litro, fala para ele que eu quero 2 litros.
Pode deixar, ele tá nesse novo ramo agora, né, trabalhando com mel, né, beleza.
Valeu. Agora, pelo lado da equipe do Tigrão, vamos falar aqui com o atacante Fabrício Caceba, que também vai analisar essa partida de ida das quartas finais, né, Caceba? A equipe acabando saindo derrotada de 2-0 e complicando um pouquinho a situação para a volta.
Complicamos, né? Sabemos que não tem vantagem, né, nessas decisões. Empate vai para os pênaltis, mas tomar 2 gols, com certeza a gente complica um pouco a situação. Mas acredito no elenco, acredito nos jogadores que nós temos, tem jogador de qualidade. A gente tem totais condições de reverter o quadro, ou fazer 2 para levar para os pênaltis, ou tentar fazer 3 para classificar. Acho que não tem nada definido ainda. Hoje nós fizemos uma partida bem aquém do que o Tigrão oferece, que o Tigrão vem mostrando aí perante o campeonato. Mas eu acredito que isso não vem a se repetir, né? 2 jogos ruins desses consecutivamente, a gente não vem repetir.
Caceba, as campanhas, as conquistas do Caceba no futebol amador nunca foram fáceis, né? E essa aí está se mostrando mais uma batalha complicada de se vencer.
Foi o que nós, os mais experientes, eu, Cafu, Túlio, tava falando aqui pro rapaziada aí, antes do jogo, falou, ó, não tem nada fácil, independente da colocação que nós classificamos e que o Malvinas classificou, não tem que desmerecer de jeito nenhum, é uma grande equipe, equipe qualificada, e futebol amador é sempre difícil, nunca teve conquista fácil, né, para mim, sempre foi, né, aos trancos e barrancos, ou jogo duro, no finalzinho a gente definia a partida. Então, pra gente que saiba disso, que os jogos são todos assim, jogos ferrenhos, né, e não tem nada fácil no Amadorão, não.
Eu comentava com o Cafu, na entrevista, na partida de vocês anterior, na classificação para as quartas finais, a equipe pecou em alguns momentos, tanto naquela partida contra o União, na última partida da primeira fase, quanto nas partidas anteriores, às oitavas de finais, e comentávamos que o Cafu até chegou a dizer que quando enfrentasse uma equipe com um elenco um pouquinho melhor, mais qualificado, e que tivesse um banco de reserva, o Tigrão poderia sofrer nesse aspecto de não ter aquela entrega que a equipe do Tigrão é acostumada, aquela raça, aquela vontade. Você acha que faltou um pouquinho de entrega da equipe nessa partida?
Eu acho que todos tentaram, né, dar o máximo de si, mas a questão foi o seguinte, nós tivemos algumas ausências também importantes, o Caio de Campos Altos, Douglas de Campos Altos, Raul, que vem nos ajudando aí, né, no decorrer do campeonato. Hoje foram ausências, assim, porque quando a gente chega no estádio, a gente sabe que precisa de todos, né, precisa de todo mundo, apesar que os meninos entraram bem aí, mas ainda entra numa fogueira, né, perdendo de 2-0, um pouco meio descontrolado, né, querendo afoito, querendo resolver sozinho. Mas eu acho que faltou um pouco mais de vontade nossa. Um pouco mais de vontade eu acho que faltou. Acho que determinação é oposto da... Não é a mesma coisa que vontade, né? Determinação é você manter uma determinação. Agora, a vontade, você tem que ter um pouquinho de vontade de ganhar, de vencer. Que essa vontade tem hora que ganha o jogo.
Teve alguma batida de cabeça, principalmente nessa segunda metade, segundo tempo à frente? Aquele gol do... Segundo gol do Victor, por exemplo, a marcação toda do lado direito e o Victor apareceu do lado esquerdo numa tranquilidade, numa velocidade para poder matar com certeza o Túlio, não tinha mais o que fazer.
É, exatamente, não tem que culpar o erro de jogadores. Quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Eu acho que numa saída de bola ali, né, nós tentamos sair rápido, apesar de estar com o placar 1-0 do outro lado, a gente tentou sair rápido, perdemos a bola no meio, acho que o time estava saindo, né? Aí eles pegaram nós no contra-ataque, aí não tem ninguém marcando posição. Quando o time está saindo, é um contra-ataque deles. O Vitor é muito inteligente, ele sabe se posicionar. Posicionou bem, não estava impedido não, ficou sozinho com tudo e conseguiu fazer o gol. Mas temos total condição de reverter o quadro.
Partida de volta será às 9h30. Vocês vão fugir um pouquinho dessa temperatura fortíssima de hoje. Vocês iniciaram a partida por volta de 11h35, calor muito forte. Semana que vem, com certeza, vai estar quente também, mas não tão quente.
É, exatamente. Nosso time é um pouco mais... airado, né? A gente com o sol mais fresco aí, não sei se é que pode dizer que o sol fica fresco, né? Nessa lua que tá, mas hoje o calor estava intenso, a gente sabia que ia ter um desgaste físico também, apesar do desgaste mental, mas jogando o próximo jogo, né, nas 9h30, eu acredito que nós temos totais condições aí de manter um ritmo bom para reverter o quadro.
Caceba, para encerrar, não tem como falar com o Fabrício Caceba sem falar no Araxá Esporte Clube. Já que você é um dos líderes da Jovem Gans, uma pessoa muito seguida pelos torcedores alvinegro, eu queria que você comentasse para a gente esta classificação dessa equipe, uma equipe que não está sem receber salário, já vai para quase quatro meses de trabalho, sem apoio, sem receber salário, os jogadores numa entrega total, acaba o jogo, posta vídeo, posta foto de comemoração, ou seja, eu particularmente, dificilmente eu vejo jogador ter tanta entrega e tanta vontade de vencer uma competição desprovida de tanto recurso.
É, Wilton, nós que estamos no futebol aí, principalmente no Araxá, há muito tempo, a gente está de parabenizar mesmo esses atletas pela dificuldade que vem passando, não tem dinheiro e eles estão felizes, não estão fazendo corpo mole, estão querendo sim esse título, né? Classificaram aí aos trancos e barrancos também, né? Com um empate agora nós vamos pegar o primeiro colocado, que é o Coimbra. O Coimbra, fiquei sabendo que estava até querendo pegar outro time, né? A não ser o Gans, que sabe, viu o jogo aqui com as condições ruins do gramado, a gente pressionou, sabe que é uma grande equipe o Araxá Esporte. Então tem que parabenizar mesmo esses atletas, né? É muito difícil os atletas sem receber, a profissão deles, eles sem receber e fazer o que eles estão fazendo. Eles estão honrando mesmo a camisa do Araxá. Parece que eles vestiram a camisa e sabem o paixão que nós temos pelo clube. Então tem que parabenizar eles. E quinta-feira nós estaremos aí, né? Com o Jovem Ganso, o Pavilhão, todos, convocar todos aí para vir prestigiar o Araxá Esporte, que agora é mata-mata, né? Agora nós precisamos mais do que nunca do torcedor para os jogadores fazerem a parte dele, que eles estão fazendo muito bem dentro do campo.
O momento é esse, né, Caceba? Você falou, os jogadores vestiram a camisa, realmente. Momento da torcida também vestir a camisa, abraçar o time, empurrar o time para a vitória. Venceu no Fausto Alvim, a gente sabe que o Coimbra joga num campo neutro, né, na Nova Serrana, não tem uma torcida igual o Araxá Esporte tem, ou seja, se fizer um resultado aqui, o Araxá pode facilmente conseguir conquistar esse acesso à elite. O título depois é consequência, mas o principal objetivo seria retornar ao módulo 2.
Exatamente, ganhou esse primeiro mata-mata, nós estamos no módulo 2, aí o título é consequência, igual você falou. É de suma importância aí essa convocação para a torcida vir fazer a parte, né? Fazer a parte do torcedor, já que a gente precisa demais. Quinta-feira, então, às 19 horas, estaremos aí para lotar o Majestoso, para achar ganhar esse jogo aqui. Depois chega lá, empatando, né, levando essa classificação, nós estamos dentro. É, então, nada mais que quinta-feira a gente ajudar aí a diretoria, pagando seus ingressos, para a gente lotar o Majestoso.